A decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à prisão em segunda instância segue repercutindo e muito tem sido feito para derrubá-la. O Supremo entendeu que uma pessoa só pode começar a cumprir pena depois do chamado trânsito em julgado, ou seja, quando todos os recursos estiverem esgotados. Hoje, para repercutir melhor o assunto, vamos conversar com o jornalista Etevaldo Siqueira. Ele está à frente de um manifesto favorável à prisão após condenação em segunda instância. Etevaldo, seja bem-vindo ao Jornal Gazeta Online e muito obrigado pela sua disponibilidade.
Muito obrigado, muito prazer em falar com vocês.
Etevaldo, por que o senhor considera importante essa pauta sobre a prisão já após a condenação em segunda instância?
Isso é uma regra mundial. Se você pegar os 100 maiores países do mundo, 99 aprovam isso, só o Brasil. O Brasil ainda tem 4 instâncias. Nos Estados Unidos só tem 2. A segunda instância é que lá é preso na primeira instância, primeira condenação.
Uhum.
Se houver uma segunda e houver uma absolvição ou mudança na sentença, é a partir daí que o condenado pode obter uma liberdade, como acontece na maioria dos países. 2 instâncias é o máximo que nós devemos ter.
Uhum.
A segunda é um colegiado, por exemplo, no mínimo 3 juízes
que vão
analisar com todas as provas. A partir daí, esperar recursos no STJ e depois do Supremo é defender a impunidade, é o que tem acontecido no Brasil e que foi resultado dessa última decisão do Supremo Tribunal no Brasil.
Tá certo. Então, como os outros países, existem até outros recursos, mas a pessoa recorre estando presa. Então, é isso que o senhor defende, né?
Exatamente, porque admitindo, eu acho que a segunda instância é importante, porque ela pode corrigir eventuais erros que possam estar no processo na primeira instância com um único juiz,
claro.
E reexaminar as provas. Agora, não se pode esperar o esgotamento de todos os recursos.
Uhum.
O Brasil é o país que mais tem recursos no mundo. Né?
Sim,
se você imaginar, com 4 instâncias, ele vai tendo recursos na segunda instância, no STJ, ainda vai para o Supremo e não acaba mais. Tá certo?
Exato.
Nós sabemos que isso é favorecer a impunidade e é prestigiar realmente os delinquentes, ladrões e corruptos.
Então. Fora que na terceira e quarta instância também eles nem avaliam as evidências do caso em si, né? Mas a constitucionalidade do julgamento, né? Então fica mais difícil reverter.
Exatamente.
Né?
Uhum. Exatamente. Eu acho que poderia manter o papel da terceira e quarta instância, mas sem modificar, sem libertar o corrupto ou o culpado, o criminoso, porque na segunda instância já foram examinadas todas as provas.
Exato.
Portanto, a única coisa que pode eventualmente existir é um problema de constitucionalidade, de constituição ou dessa natureza.
Sim, sim. E tramitam no Congresso Nacional alguns projetos que visam justamente alterar esse entendimento que o Supremo fez sobre esse tema. O senhor crê que há vontade dentro da Câmara e do Senado para reverter então o que o Supremo decidiu?
Existe sim, existe maioria, tanto na Câmara como no Senado, para reverter essa decisão esdrúxula do Supremo Tribunal. Várias vezes, eles foram e voltaram várias vezes, mantiveram a segunda instância, agora voltaram atrás, agora descobriram que a Constituição manda, depois existem decretos e leis que facilitam. O que o Brasil tem é que fixar numa lei simplesmente que a segunda instância encerra todo o processo e daí para cima eventuais recursos podem existir, mas sem a libertação dos culpados. Tá?
Certo. Estamos conversando com Etevaldo Siqueira. Ele é jornalista e está à frente de um manifesto favorável à prisão após a condenação em segunda instância. Etevaldo, os ministros que votaram a favor da prisão somente após o trânsito em julgado argumentaram que isso seria um entendimento constitucional, inclusive alguns deles colocam isso como uma cláusula pétrea, ou seja, algo que não pode ser modificado. Como o senhor enxerga essas afirmações?
Olha, a pior coisa é você ter um Supremo Tribunal com decisões que vão para um lado e depois mudam para o outro, tá certo?
Uhum.
Só houve maioria agora porque a Rosa Weber mudou de posição, tá certo?
Sim.
Estava 6-5 a favor da segunda instância como última de decisão, uhum. E ela mudou, quer dizer, desde 2003 para cá nós estamos vivendo essa gangorra. Isso chama-se insegurança jurídica. Uhum. Quer dizer, dá ao país o problema. Agora, só a Câmara e o Senado é que agora podem resolver definitivamente esse problema e colocar o país na lista dos países mais sérios do mundo.
Uhum.
Por enquanto, nesse aspecto, nós não estamos. Só dois países da África que admitem a situação do Brasil.
E que eventualmente não são tão referência nesse aspecto, né?
Exatamente.
E outro argumento utilizado por quem defende a prisão somente após o trânsito em julgado é o da presunção de inocência, naquela ideia que todo mundo é inocente até que se prove o contrário e que por isso a justiça deveria esperar todo o processo, o trânsito, para a prisão. É. De que forma, então, a prisão após a segunda instância, a condenação em segunda instância, não fere esse princípio, essa presunção de inocência?
Olha, quem é condenado em segunda instância não tem presunção de inocência.
Uhum.
Todas as provas já foram examinadas na primeira instância, na segunda por um colegiado. Portanto, quem vai para da segunda instância para cima não há inocência.
Uhum.
Pode haver falhas constitucionais e é só isso que será examinado, tá?
Tá certo.
Então, o argumento da presunção de inocência é uma demagogia, é uma mentira, é uma desculpa esfarrapada, de, principalmente em um país onde os advogados estão, na sua maioria, a favor da situação atual.
Uhum.
E eles não querem, porque quanto mais recursos houver, mais trabalho que eles vão ter.
Exato. Tá certo, Etevaldo. Muito obrigado, então, pela entrevista. E o senhor gostaria, então, de acrescentar alguma coisa?
Eu gostaria de torcer para que a gente consiga realmente sucesso. Eu estou trabalhando o manifesto que você citou,
uhum.
Ele foi redigido pelo jurista Modesto
Carvalhosa,
que este sim é o grande líder nessa mobilização,
uhum.
E que no domingo a gente vai às ruas em todo o país protestar contra essa situação e reivindicar realmente a volta do conceito definitivo aí de condenação após a segunda instância.
Então o manifesto vai acabar se tornando uma manifestação no domingo, então, é isso?
Exatamente, ele será o primeiro documento a ser lido em todas as capitais do país.
Tá certo, Etevaldo. Muito obrigado novamente, até uma próxima.
Até uma próxima, um abraço a você.
Abraço, tchau, tchau.